Continuidade à nossa série Maturidade. E a proposta dessa série é a gente falar sobre maturidade, que é um processo que ele acontece da semente ao fruto. E nós queremos cada vez mais ver aqui uma igreja madura. E maturidade não tem a ver simplesmente com idade. Maturidade, sim, idade pode ser um fator. Mas eu já vejo muitos adolescentes como você, pessoal da 13 de junho, a 13 de school. Cadê o pessoal da 13 de junho, a 13 de school aqui? Então maturidade não é simplesmente sobre idade, falar assim, ah não, então essa palavra é para o pessoal do A13 Uni, do Espírito, Somos Um, não é para mim, não. Porque eu já vi e também vejo muitos adolescentes que às vezes são muito mais maduros espiritualmente do que muita gente que tem uma idade mais avançada, então não é simplesmente sobre idade. No domingo anterior nós falamos sobre a importância de nós passarmos por esse processo. Pois muitas pessoas, elas querem o resultado do fruto, mas elas não querem passar, não estão dispostas a passar pelo processo da frutificação. Pessoas dizem assim, ah não, quero o resultado do fruto na minha vida, mas a gente tem que entender, para que tenha o fruto, existe o processo da frutificação, e o processo da frutificação é da semente ao fruto, e é isso que nós queremos conduzir ao longo dessa série. Cada domingo é uma parte dessa etapa do nosso processo de frutificação. E aí no domingo passado nós falamos sobre esse processo que inicia no semear e no regar. Eu vou semear a palavra de Deus no meu coração. Eu vou semear a verdade de Deus no meu coração. Eu vou lançar essa semente como um solo fértil no meu coração. E essa palavra, ela não vai voltar vazia, não. Essa palavra, ela vai surtir o efeito desejado pelo Senhor. Essa palavra, ela vai crescer, vai florescer, vai frutificar. Vai, por quê? Porque ela foi semeada no meu coração. Mas aí depois que você lança a semente da palavra, você precisa regar. Porque quando você lança uma semente num solo, você precisa regar. E aí você vai regar, nós vamos regar como? Vamos regar com oração, vamos regar com jejum, vamos regar ali com fé, vamos regar com obediência, vamos regar com sacrifício, com renúncia, nós vamos regar. E aí nesse domingo hoje, nós vamos continuar no processo de maturidade, compartilhando sobre a importância do enraizar. Porque quando nós lançamos a semente, e nós começamos a regar, a outra parte do processo que vai acontecer não é já dar o fruto diretamente, não. Vai começar a enraizar, vai começar a criar raiz. E por que é tão importante ter as nossas raízes profundas e as nossas raízes no lugar certo? Eu quero ler com você o que está lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 13, do versículo 3 ao 7, que diz assim: então lhes falou muitas coisas por parábola, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em um terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o solo, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham o quê? Raiz. Outra parte caiu entre espinhos e que cresceram e sufocaram as plantas. E aí Jesus, ele dá uma explicação acerca dessa parábola. E ele diz, versículo 18 ao 21. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino, a palavra de Deus, e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem o quê? Não tem o quê? Raiz em si mesmo. Permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Jesus aqui deixa bem claro nessa parábola, e explicando essa parábola, que algumas pessoas não frutificam porque elas não têm o quê? Raízes. Porque o segredo para frutificar está nas raízes que nós estamos lançando. Então ele está dizendo aqui, sabe por que é que tem gente que não frutifica na vida? Porque não tem raízes. E o que é que Jesus quis dizer com isso? O que é que ele quis falar e nos explicar com isso? Por que é que é tão importante ter raízes e raízes profundas? Primeiro, que as raízes, elas alimentam. As raízes, elas alimentam. Nós precisamos criar raiz para recebermos os nutrientes necessários. A raiz, quando ela é lançada, é da raiz, gente, não é simplesmente da folha, não é da árvore, não. É da água que cai ali naquele solo, naquela areia, e daquela areia, da água ali junto, que a raiz, ela vem pegando os nutrientes necessários para que aquela árvore, ela possa crescer, ela possa florescer, ela possa frutificar. Então a árvore vai se alimentar das raízes, e por isso que é importante eu e você termos raízes profundas. Para quê? Para que nós recebamos os nutrientes necessários. Que através da raiz nós vamos ser nutridos. Mas também outra coisa importante sobre as raízes é que as raízes, elas nos alimentam, mas as raízes, elas também nos sustentam. As raízes, elas fornecem suporte e estabilidade em condições adversas. Nós vimos aqui, porque o solo não era muito profundo, até surgiram raízes, mas foi logo removido. Por quê? Porque o solo não era profundo, então a raiz não era profunda. Então, quanto mais profundas forem as nossas raízes, mais firme nós ficaremos no dia da adversidade, mais firme nós ficaremos no dia do vento forte, mais firme nós ficaremos diante de toda a tempestade. Nós vamos permanecer. Por quê? Porque as nossas raízes, elas estão profundas e elas nos sustentam. Sabe, eu oro por isso, por uma geração que não é superficial, por uma geração que é profunda, raízes profundas. Não vou lançar as minhas raízes cada vez mais profundas. Por quê? Porque eu não vou ser levado por qualquer conversa, eu não vou ser levado por qualquer dia difícil, eu não vou ser levado por qualquer pressão, não. Eu vou permanecer. Por quê? Porque eu tenho raiz. Pessoas maduras permanecem, mesmo em meio à dificuldade. Por quê? Porque tem raiz. Se eu e você, nós queremos buscar maturidade, eu e você, nós precisamos lançar as nossas raízes. Eu e você, nós precisamos aprofundar as nossas raízes. Se algumas pessoas lembrem disso, se algumas pessoas não têm frutificado, é porque lhe faltam raízes. Se você olha para a sua vida, você fala assim: cara, eu não estou frutificando. Como eu sei que eu posso frutificar? Ou como eu desejaria frutificar? Será que o que está te faltando não é raiz? Será que o que está te faltando não é profundidade nas suas raízes? Mas outra coisa importante, eu falei que as raízes, elas alimentam, sim ou não? As raízes, elas também sustentam. Mas outra coisa importante aqui é que as raízes, elas determinam o nosso crescimento. Raízes determinam o nosso crescimento. E a raiz ninguém vê. Ninguém vê. Por quê? Porque está debaixo da terra. E muitas vezes nós queremos ver o que é visível, mas nós precisamos entender que antes de surgir o que é visível, Deus está trabalhando no nosso invisível. Antes de surgir algo no público, Deus está trabalhando algo no nosso privado, no nosso secreto. Ah, meu amigo, você precisa entender que antes de você crescer para cima, você precisa crescer para baixo. Antes de você crescer e deixar algo ser evidenciado, você precisa deixar algo ser trabalhado para baixo. Raízes profundas em Deus. Isso vai nos alimentar, vai nos sustentar e vai determinar o nosso crescimento. Eu quero ler com você Salmos 92, versículo 12 ao 15, que diz assim: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados aonde? Plantados aonde? Na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice, darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. É interessante que nós podemos olhar para esse texto e pensar que quando a Bíblia diz que eu e você nós seremos como a palmeira, eu e você nós seremos como o cedro do Líbano, representa que nós seremos árvores grandes, inabaláveis. Eu não sei você, mas quando eu olho para a Bíblia, eu falo assim: cara, você como o cedro do Líbano, como a palmeira, então você é uma árvore grande, Eu vou ser uma árvore inabalável. E eu creio sim que isso é uma verdade de Deus. Eu creio sim que isso é uma proposta de Deus, é um plano de Deus, é propósito de Deus. Mas nós precisamos entender que quando a Bíblia diz que os justos, os maduros, crescerão como o cedro, florescerão como a palmeira, o contexto principal aqui está nas suas raízes. Que ele diz: florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro. Por quê? Plantados na casa do Senhor. Plantado, com raiz. Então aqui o foco aqui não está simplesmente no crescer, no florescer, mas está nas raízes que são lançadas. Preste atenção nisso comigo. O cedro, ele possui raízes profundas. E esse é um dos motivos do seu tamanho e da sua resistência. O cedro, ele possui um tipo de raiz que se alonga em sua profundidade, proporcionando firmeza, fixação ao solo, ou seja, fica firme ali porque, ele alonga a sua profundidade. Para você ter noção, a raiz do cedro cresce até 1,5 metros de profundidade nos 3 primeiros anos de vida, enquanto o broto do cedro cresce apenas 5 centímetros. Ou seja, cresce 1,5 metros para baixo e cresce 5 centímetros para cima. Reforçando aquilo que eu falei, que para crescer para cima, nós precisamos antes crescer para baixo, aprofundar as nossas raízes. Ele diz que o cedro, ele só começa a crescer a partir do 4º ano de idade. Crescer ali, surgir para fora, para cima, a partir do 4º ano de idade, pode chegar até 50 metros de altura. Imagina aí, 50 metros de altura, o cedro pode chegar, mas por quê? Porque antes ele cresceu para baixo, e ele continua crescendo para baixo. O crescimento do cedro, ele é lento, porém constante, em torno de 20 centímetros por ano. 20 centímetros, de 20 a 20 centímetros, ele vai crescendo até chegar naquele tamanho que é proposto de 50 metros, mas é um pouco a cada ano, um pouco a cada ano. Quando a gente para pensar isso, na nossa vida espiritual, a semente que a gente lança espiritual, e o processo de frutificação espiritual, isso tudo indica que uma pessoa, ela pode estar crescendo na fé, firmando as suas raízes em Deus, na casa de Deus, e mesmo assim, talvez as pessoas falam assim: não, mas eu não estou vendo algo de fenomenal. É porque a principal transformação, processo de frutificação, ele não acontece de fora para dentro, ele acontece de dentro para fora. Ah, meu amigo, tem coisa sendo trabalhada na minha vida que talvez você ainda não esteja vendo, não. Por quê? Porque Deus, ele está trabalhando no privado aquilo que ele vai revelar no público. Eu estou me permitindo ser trabalhado por Deus no secreto para que ele venha revelar no público. E de forma prática, gente, o que é que nós aprendemos com esse texto acerca de raiz? O que é que nós aprendemos? Primeiro, anota aí. Nós aprendemos que nós precisamos resistir ao teste do tempo. Nós aprendemos primeiro que nós precisamos resistir ao teste do tempo. Assim como o cedro do Líbano, se nós queremos ser pessoas maduras, e quem aqui quer ser pessoa madura? Quem? 10 pessoas, quem aqui quer ser maduro, quem? Assim como o cérebro do Líbano, se nós queremos ser pessoas maduras, nós precisamos passar por esse processo de crescimento, que muitas vezes ele é lento e ele é invisível. Um processo que ele é lento e muitas vezes ele é invisível. Falando sobre as raízes são a nossa base, são aquilo que irá nos sustentar, a nossa estrutura externa, trazendo nutrientes e resiliência para a nossa vida. As raízes são isso. E mesmo sendo algo de tamanha importância, elas não crescem rapidamente. Pelo contrário, é um processo que muitas vezes leva anos. Para que a raiz ela cresça, ela é um processo que muitas vezes ele leva anos. Gente, não são horas, não são dias, não são anos para que essa raiz ela possa ser aprofundada. Nós vivemos em uma sociedade imediatista. que se acostumou a receber tudo no seu tempo, do seu jeito, da forma que deseja. A nossa geração de hoje é assim, é uma geração imediatista, uma geração que não sabe esperar, uma geração que não sabe ter paciência, uma geração que não sabe ser testada ao longo do tempo. Mas eu declaro pelo poder que há no nome de Jesus, que você não vai fazer parte dessa geração. Por quê? Porque você vai ser do time que vai esperar com paciência no Senhor, e você vai ser testado e aprovado pelo teste do tempo. Você vai respeitar esse processo. A gente, por exemplo, pessoas nas redes sociais hoje, essa coisa imediatista, que vive uma vida perfeita, muitas vezes é aparência, não perfeita, riqueza, não ganha tanto em tantos dias, e a pessoa fala assim, não, em tantos dias eu vou ficar milionário. Mas muitas vezes, na maioria, isso é aparência. E na verdade, são vidas que acabam sendo frágeis, e cheios de desabamentos emocionais, espirituais, físicos. Se nós queremos ser pessoas maduras, nós precisamos deixar de lado as aparências. Nós precisamos deixar de lado o nos importarmos com o que as pessoas vão falar das nossas atitudes. E nós precisamos focar em nosso verdadeiro objetivo, que é Cristo Jesus, e buscar nele o verdadeiro crescimento, que muitas vezes pode ser lento, mas é forte o suficiente para nos sustentar em meio às tempestades da vida. Não, é um processo lento. Meu amigo, mas eu estou no lugar certo. Eu estou firmado na pessoa certa. Eu estou alicerçado em Jesus Cristo. Eu estou enraizado em Jesus Cristo. Pode parecer que está demorando, mas Deus, Ele tem um tempo determinado para cada coisa. Olha o que a palavra de Deus diz. Eclesiastes 3, versículo 1 ao 2, diz assim: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Em outra versão diz: tempo de plantar e tempo de colher. Ou seja, eu preciso entender que tem um tempo de semear, tem um tempo de plantar, tem um tempo de regar, tem um tempo de esperar, confiando no Senhor, de crer que as minhas raízes, eu posso não estar vendo nada no visível, mas eu creio que no invisível tem raiz sendo aprofundada, e o crescimento ele vai vir. Há um tempo determinado por Deus para cada coisa. Nós podemos muitas vezes não entender, não enxergar, não sentir. Mas você não foi chamado para entender todas as coisas. Nós não nos movemos pelo que nós enxergamos ou sentimos. Nós nos movemos por uma convicção. Eu tenho convicção de que as minhas raízes estão sendo aprofundadas, de que eu estou crescendo. Não é para cima, eu cresço primeiro para baixo. Eu creio que Deus tem um tempo certo para tudo em minha vida, que Ele sabe o momento ideal, a forma certa de fazer na minha vida e na sua vida. Quando nós olhamos, você está comigo, amém? Está recebendo, amém? Quando nós olhamos para os heróis da fé na Bíblia, lá em Hebreus, e é relatado os heróis da fé, nós vemos que todos eles precisaram passar pelo teste do tempo. Todos eles precisaram passar pelo teste do tempo. Porque o tempo, diga comigo, o tempo é o que Deus vai usar para amadurecer a mim e a você. Um fruto, ele precisa ter tempo para que ele saia de uma semente, ele possa enraizar, ele possa crescer, ele possa florescer, ele possa começar a frutificar, mas ainda verde, para amadurecer. E isso leva tempo. Então, quando eu e você passamos pelo teste do tempo, por passar pelo processo do tempo, eu e você, nós estamos amadurecendo. Às vezes a gente fala assim, não, mas eu não estou vendo nada acontecer. é porque as coisas não começam a acontecer no nosso externo. As coisas elas começam a acontecer no nosso interno. Pode ser que nada esteja acontecendo ao meu redor, mas tem algo acontecendo em mim. Por quê? Porque diante dessa esfera, eu já não sou mais o mesmo. Eu tenho sido cada vez mais dependente do Senhor. Eu tenho tido a minha fé firmada no Senhor. Eu tenho recebido a esperança do Senhor. Ele tem me animado. Ele tem me fortalecido. Ele tem me revigorado. Quem passa pelo teste do tempo se torna mais forte no futuro. O mesmo vale para o contrário. Quem não passa pelo teste do tempo, por criar raízes suficientes para sustentar a sua vida, vai ser mais fraco no seu futuro, até o ponto de secar, de morrer. Por quê? Porque não tem raízes, não passa pelo teste do tempo. Eu falei aqui sobre heróis da fé que passaram pelo teste do tempo. Relatar aqui alguns para você. Davi, ele foi ungido rei, sim ou não? Mas ele esperou o tempo certo para ser coroado rei. Abraão, ele recebeu a promessa do filho, sim ou não? Mas ele esperou o tempo certo para ter o filho ser gerado e o filho nascer. José, ele sonhou ser um governador, sim ou não? Mas ele esperou o tempo certo de Deus para ser nomeado governador. Tantos outros homens e mulheres de Deus, de fé, que foram ungidos, foram chamados, foram levantados, mas esperaram o tempo certo. A minha pergunta para você é: e você, tem esperado o tempo determinado por Deus, ou você quer viver determinando o teu tempo? Você tem esperado o tempo determinado de Deus para a tua vida? Ou você tem vivido querendo determinar o teu tempo? Não, Deus está atrasado, meu amigo, Deus não se atrasa. Deus, ele tem um tempo determinado para cada coisa. Eclesiastes fala: ah não, Deus está se atrasando na minha vida. Deus está se atrasando na minha família. Deus está se atrasando no meu relacionamento. Deus está se atrasando no meu chamado. Não, meu amigo, Deus, ele não se atrasa. Ele tem um tempo determinado. Você precisa confiar nele. Está na hora, gente, da gente querer deixar, a gente decidir deixar de querer ser o Senhor do tempo e a gente confiar naquele que é o Senhor do tempo, naquele que criou todas as coisas. Meu amigo, o trono não é meu e não é seu para dizer: ah não, vai ser desse jeito, vai ser daquele jeito, vai ser nesse tempo, vai ser naquele tempo. Não, o que cabe a mim, a você, é confiar naquele que está no trono governando. Eu digo para você: não desista. Ah, pastor, mas está demorando. Não desista. Não desista. Para de ser uma geração imediatista. Quantas histórias a gente tem contado aqui, gente. Quantas histórias de tempo, teste do tempo. Vocês conhecem a minha filha Zara? Coisa mais linda, sim ou não? Às vezes a pessoa fala assim: ah, não, a cor mais linda, parece que esqueceu do teste do tempo. Que desde 2015, a gente era provado no teste do tempo pelo Senhor. Até que em 2021, é que a Roberta engravidou, ou seja, 6 anos. Esperando, confiando, sendo moldado, sendo forjado, sendo testado, mas sendo aprovado. Por quê? Senhor do tempo não sou eu, Senhor do tempo não é a Roberta. Senhor do tempo é Deus. Ele tem um tempo determinado para cada coisa. Ele estava nos preparando para que nós pudéssemos cuidar dela, sermos pais dela. Ele estava trabalhando em nós antes. Quantas histórias eu poderia contar aqui, gente? Não desista. Às vezes, preste atenção nisso. Às vezes, o que você precisa não é mudar de caminho ou de lugar. Às vezes o que você precisa é permanecer e esperar pacientemente no Senhor, enquanto as suas raízes aprofundam mais e mais. Porque raízes não surgem da noite para o dia. Porque às vezes a gente fala assim: não, eu vou mudar de lugar, eu vou mudar isso aqui, eu vou mudar aquilo ali, não, vou desistir disso aqui, vou tentar aquilo outro. Ei, as raízes, elas não surgem da noite para o dia, não. Existe um processo. Está na hora de você permanecer. Está na hora de você esperar pacientemente no Senhor. Agora, será que eu estou esperando pacientemente no Senhor? Será que eu apenas tenho que ficar parado? Ah, vai, ok, eu vou permanecer e vou esperar pacientemente no Senhor, enquanto as minhas raízes se aprofundam. Então eu vou ficar parado? Eu não tenho que fazer nada para mudar a minha realidade? Eu preciso apenas dar tempo ao tempo? Não, meu amigo. Durante o teste do tempo, não permanecemos parados, de braços cruzados, não. Nós precisamos a cada dia buscar o Senhor, o crescimento nele, aprofundando as nossas raízes nele, para que assim nós possamos continuar a nos alimentar e não secar. Eu falei aqui que às vezes o que você precisa não é mudar de caminho ou de lugar, mas é permanecer e esperar. Tem muita gente, presta atenção nisso, tem muita gente secando e morrendo espiritualmente, porque não aprofundam as suas raízes e ficam pulando de solo para um solo, de um solo para outro solo, de uma igreja para outra igreja, de um GC para outro GC, de uma amizade para outra amizade. Meu amigo, raízes profundas na casa de Deus traz crescimento. Se você for superficial na casa de Deus, você vai secar com o tempo, você vai secar rápido, você vai morrer espiritualmente. Se esse é você, você estava pulando de solo em solo, deixa eu falar uma coisa, a semente ela não pula, a semente ela é lançada e ela é deixada naquele lugar, para que ela possa crescer, ela possa florescer, ela possa frutificar, para que ela possa lançar raiz. Meu amigo, está na hora de você deixar a sua semente ali, você permanecer e você se permitir crescer para baixo, para depois crescer para cima. Ah não, vou mudar de GC. A minha pergunta é, você está mudando de GC por quê? Ah não, porque tem um negócio ali que está me incomodando. Vou falar uma coisa, aqui meu amigo, não é para você ficar confortável não, igreja. É ferro afiando o ferro, você já viu ferro afiando o ferro sendo confortável? É não, meu amigo, aqui a gente vai amar, a gente vai acolher, a gente vai receber, a gente vai ajudar, mas aqui a gente também vai confrontar. O problema é que na geração imediatista, muitas vezes quando nós somos confrontados, nós preferimos o quê? Eu não vou ficar num lugar de confronto, onde eu poderia crescer enraizado. Eu vou sair daquele lugar e eu vou para outro. Para quê? Presta atenção nisso. Até que eu comece a me envolver mais, seja confrontado novamente, aí eu vou para outro lugar, e aí eu vou para outro lugar, e aí eu vou para outro lugar, aí acabou os GCs da videira todinha, para onde é que você vai? Ou você vai querer criar um GC seu, ou você vai falar assim, não, vou para outra igreja, vou para outro campus, eu vou para isso, vou aquilo, e o problema não acabou. Por quê? Porque o problema não está no lugar, o problema está em você. Está na hora de permanecer. Raízes profundas. Agora outra coisa, só no primeiro ponto. Outra coisa importante que nós precisamos ter, nós aprendemos com essa história de Salmos 92, é que nós precisamos aprofundar as nossas raízes. Temos falado aqui, porque se nós não aprofundarmos as nossas raízes, nós simplesmente secaremos no meio da caminhada. Nós secaremos. Não, enquanto o cenário está favorável, não, está tudo bem, eu estou bem. Mas quando o cenário começa a ser desfavorável, você começa a secar. É interessante que o cedro do Líbano, ele tem como característica ter raízes ainda mais profundas do que a sua estrutura externa. As suas raízes são tão grandes e fortes que em momentos de seca permanecem inabaláveis, pois elas buscam água nos lençóis freáticos. Ou seja, não busca água na superficialidade, não. Busca água na profundidade. O que é que isso significa? Ensina para a minha vida e para a sua vida. Que a vida nem sempre será perfeita. Que o cenário nem sempre será perfeito. Porque Jesus, ele não prometeu uma vida perfeita sem problemas. Não, mas Ele promete estar conosco em meio às dificuldades. Ele promete estar conosco em meio ao dia mau. Ele promete estar conosco, seja no pico ou seja no vale, seja na abundância ou seja na escassez. Ele promete estar conosco. Agora a grande questão é: como é que nós podemos receber de Jesus se as nossas raízes não estiverem profundas? Como é que nós podemos receber de Jesus? Porque o que define, presta atenção nisso, o que define a nossa nutrição e consequentemente o nosso crescimento não são as condições ao nosso redor, mas é se eu estou plantado e com raízes profundas na casa de Deus, na igreja. Não, o que está definindo a minha nutrição e o meu crescimento, se eu estou sendo nutrido e se eu estou crescendo, não é o cenário ao meu redor. Não, está tudo bem ao meu redor, estou crescendo, não está bem, eu não estou crescendo, não, meu amigo. Não é isso. O que define é se eu estou plantado e com raízes profundas na casa de Deus, na igreja. Como é que eu e você nós podemos crescer e aprofundar as nossas raízes? Nós crescemos e aprofundamos as nossas raízes quando nós não desprezamos aquilo que podemos até considerar ordinário. Que a gente está numa coisa de querer muito assim, o extraordinário. Eu quero o extraordinário na igreja. Mas muitas vezes a gente não está fazendo o ordinário. Eu quero o quinto nível, a quinta fase na igreja. Mas às vezes a gente não está sendo aprovado nem na primeira fase. É um nível de teologia e tal, babá. Às vezes não está vivendo o básico do Evangelho de Jesus. Pessoas que querem o extraordinário e não estão dispostas nem a cumprir o ordinário. Vou falar uma coisa para você: uma vida de oração ainda faz diferença no seu futuro. Uma busca constante pela palavra de Deus ainda tem poder de renovar sua mente e mudar sua vida. Estar plantado em uma igreja e ter uma vida de comunhão e relacionamentos saudáveis através de GC ainda pode fazer você crescer ainda mais. Por quê? Porque o básico ainda funciona. O básico bem feito e com profundidade, ele nos amadurece. É interessante que as pessoas, elas querem desvalorizar o básico, o simples. E querem uma coisa assim, fora do normal. Porque muitas vezes nós estamos sendo como os religiosos, fariseus, que queriam complicar o evangelho, não o extraordinário, mas não faziam o básico, amar as pessoas. Aí vem Jesus com o evangelho dele, simples, básico, mas profundo. Que aquilo que é simples, básico, não significa que é raso. Você pode viver o simples e o básico com profundidade. Você pode viver uma vida de oração simples, básico, com profundidade. Você pode viver o devocionar a palavra básico, com profundidade. Você pode viver o amar e servir ao próximo com profundidade. Você pode viver o básico de quê? Edificar a igreja do Senhor profundidade, básico. Agora a minha pergunta é: você quer profundidade, mas nisso aqui que eu falei que é básico, como é que está o teu nível? Raso ou profundo? Como é que está a tua vida de oração? Como é que está o teu relacionamento com Deus por meio da palavra? Como é que está a tua vida de generosidade? Como é que está o teu servir? Ou você vem para a igreja só para ficar assistindo, para ser espectador? Deixa eu te falar uma coisa: Deus não te chamou para ser espectador. Deus te chamou para ser participante da edificação da casa dele. Deus não te chamou para falar assim: não, vou ficar assistindo o que está sendo edificado assim. Está certo, meu amigo, me desculpe, mas só você está perdendo o privilégio. Porque ele edifica, mas Ele escolheu fazer isso através da minha vida e da sua vida. Coisas básicas que muitas vezes nós não vivemos, coisas básicas que muitas vezes nós negligenciamos. Como é que você tem vivido? Você tem buscado ser profundo, ou apenas ter ouvido a palavra de Deus uma vez na semana e está ok para você? Não, eu queria que a pregação ela fosse mais. Está pregando a palavra. Agora a minha pergunta é: você come só uma vez na sua semana? A questão é que as pessoas, prestem atenção nisso comigo, que isso aqui vai, se você abrir o seu coração, vai libertar pessoas hoje aqui. Tem gente querendo comer em 30, 35 minutos a comida de uma vida toda. Por quê? Porque não come de forma disciplinada. O segredo não está, meu. Sim, nós temos que ter fome e sede por Jesus. Mas o segredo não está em eu passar a minha semana toda sem comer nada. Não abra a minha Bíblia, não faço uma oração, parece que eu nem conheço Jesus. E aí quando eu chego na igreja, eu sento aqui na minha cadeirinha, agora eu quero que seja aquilo. A palavra vai ser pregada. Ah não, mas eu já ouvi essa mensagem várias vezes, pois vai ouvir de novo, para aprender de novo. Por quê? Porque se você está dizendo que ouviu várias vezes e está questionando, então vamos fazer o seguinte: você está dizendo o quê? Pregou a palavra, rasga essa página, porque não precisa pregar mais, é isso? Não, homem. Nós lemos a palavra dia após dia, ano após ano, e essa palavra ela vai se renovando na minha vida e na tua vida. E um dia a palavra falou dessa forma comigo e trabalhou isso na minha vida, mas no outro dia essa palavra falou, a mesma palavra falou isso comigo e trabalhou isso na minha vida. Na hora, gente, a gente parar de sentar aqui e querer ser um cliente. Você não é cliente, você é membro dessa igreja, parte do corpo. Está na hora de você parar de querer se alimentar somente no domingo. Sabe o que é o nosso domingo? Domingo é o lugar onde nós nos alimentamos, mas o domingo é o lugar onde nós transbordamos, onde nós somos cheios na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. E a gente chega aqui na quarta noite, consigo ir para a quarta noite, na quarta do encontro. Ah, meu amigo, eu chego ali cheio de Deus, para quê? Para transbordar, cheio de energia, porque, atenção nisso, quem se alimenta com frequência tem força, tem ânimo, tem disposição. Eu não sei se você já teve a experiência de fazer um exame. Você precisou fazer de jejum. Gente, a pior coisa para mim, que eu faço um jejum para um exame, aí eu faço aquilo ali, eu começo a passar mal. Por quê? Porque o meu organismo, ele é, aprendeu a se alimentar de tantas em tantas horas. Aí a gente vai fazer um jejum na igreja, a gente faz ali, a gente entrega ao Senhor, vamos jejuar aí 12 horas por dia, vamos tirar aí algumas refeições. Eu fico assim: Senhor, renova a minha força, Senhor, porque eu tenho isso. O meu corpo, ele pede por alimento, e aí eu sinto fraqueza, eu sinto enxaqueca se eu passar muito tempo sem me alimentar. E aí, gente, da mesma forma espiritualmente, quando nós nos alimentamos constantemente, nós temos força, nós temos ânimo, nós temos disposição, nós temos alegria. Nós temos isso para quê? Para viver tudo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Isso eu te encorajo. Você vai vir para domingo aqui, e domingo a gente vai te alimentar, que a palavra ela é alimento. A palavra ela alimenta, a gente vai te alimentar. Mas você não vai viver só do alimento do domingo. você vai voltar para sua casa, você vai se alimentar na segunda, você vai se alimentar na terça, você vai se alimentar na quarta, você vai se alimentar na quinta, você vai se alimentar na sexta, você vai se alimentar no sábado. Ah, meu amigo, eu oro que você vai vir para o culto no domingo pela manhã ou no domingo à tarde, mas você não vai falar assim: não, vou abrir a palavra só no domingo à tarde. Não, você vai acordar e vai falar: eu já vou abrir a palavra para falar qual é a palavra que o Senhor tem para mim hoje, o que é que o Senhor quer fazer na minha vida hoje, o que é que o Senhor quer fazer através da minha vida hoje. Você está realmente interessado em fazer a vontade de Deus na sua vida? Ou você tem se contentado em vir para a igreja e só se sentir mais leve? Porque deixa eu te falar uma coisa: nós não fazemos igreja para você se sentir mais leve. Nós fazemos igreja para que você seja transformado por Jesus Cristo, para que você seja uma nova criatura em Jesus Cristo, para que você possa amadurecer em Jesus Cristo. É para isso que nós fazemos igreja. Não é para sair mais leve. Sair mais leve hoje da igreja. Não, estou saindo transformado hoje. Por quê? Porque a palavra, ela me torna uma pessoa diferente. A palavra, ela falou, a palavra, ela foi lançada, e eu já não sou mais o mesmo. Por quê? Porque a palavra, ela traz mudança de vida. Mas por último, o que é que nós aprendemos com essa história dos Salmos? Que nós precisamos estar enraizados no lugar certo. No lugar certo. Salmos 92, versículo 13 diz: plantados aonde? Na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus. Todos nós queremos crescer, sim ou não? Queremos florescer e frutificar, sim ou não? E esse texto, ele mostra que há uma condição para que isso aconteça. Nós precisamos estar plantados, mas não é plantado em qualquer lugar, é plantado na casa de Deus. O texto aqui não está dizendo, ele não diz que nós crescemos quando nós estamos plantados em uma empresa. Uma empresa pode ser boa, mas nós não crescemos quando nós estamos plantados em uma empresa. Ele não diz que nós crescemos quando nós estamos plantados em um governo, não. Ele não diz que nós crescemos quando nós estamos plantados simplesmente em um grupo de amigos, não. Ele não diz que nós crescemos quando nós estamos plantados em uma rede social, não. O que ele diz aqui é: se estiverem plantados na casa de Deus, na igreja, vocês irão florescer, crescer e frutificar. Por isso que nós falamos tanto que existem coisas que só acontecem na igreja. Quanto mais profundas forem as nossas raízes na igreja, maior será o nosso crescimento e o nosso fruto aqui na igreja e através da igreja. A minha oração é que a igreja, ela não seja um lugar de passagem para você, mas que ela seja um lugar de permanência para você. Que você permaneça e você celebre 10, celebre 15, celebre 30 anos nessa casa. Que você viva a promessa do que há nos Salmos 92, 14: mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes. Porque há poder quando nós permanecemos, há poder quando nós aprofundamos as nossas raízes. Tantas histórias aqui de pessoas que passaram pelo teste do tempo, pessoas que aprofundaram as suas raízes na igreja, na casa de Deus, pessoas que estão há anos crescendo, florescendo, frutificando. Eu lembro muito bem, ali na Dom Manuel, nosso primeiro prédio. Quem aqui é da época da Dom Manuel? Poucas pessoas comparado com esse auditório todo. Mas eu lembro da Meg lá. Lembro muito bem da Meg lá na Dom Manuel. Você vê, ano após ano, envolvida, plantada na casa de Deus, vai olhar a história e fala assim: ah, quer dizer que nesses anos, Meg, não teve dia difícil, não teve vento forte? Só você sabe o tanto que já teve. Mas você escolheu, fez assim: não, eu escolho estar plantada na casa de Deus. pessoas saíram. Às vezes pessoas próximas você viu assim, não, mas foi uma semente que foi lançada junto comigo. Você fala assim, não, mas eu não estou plantado em um relacionamento. Eu não estou plantado em uma pessoa qualquer, não. Estou plantado na casa de Deus, porque eu estou plantado em Jesus. E aí eu vejo hoje a Meg, ela sendo a mulher que ela é em Deus, crescendo. Chegou aqui, sei lá, adolescente. Como tem crescido. Tantas histórias. De que a Bruna, o Bruno. De que a Ju, JP. Tantas histórias. Eu vejo aqui rostos. Pessoas que decidiram estar plantadas nesse lugar. Dom Manuel. Senador Pompeu. Princesa Isabel. Deixa eu falar algo para você. Eu amo a casa de Deus. Eu amo estar plantado na casa de Deus. Um dia eu entrei por esse lugar. Durante um ano, eu resisti a lançar minha semente aqui nesse lugar. Em 2006, eu entrei por essas portas. São 18 anos, não são 18 dias. São 18 anos decidindo estar plantado nessa casa. Deixa eu te falar uma coisa. Vale a pena. Vale a pena estar plantado. Hoje eu sei dos frutos que eu tenho colhido ao longo de todos esses anos. Na minha família, no meu casamento, com a minha filha, com os meus pais, com os meus amigos, com o meu ministério que Deus me confiou. Porque o que é que faz a diferença? Está plantado na casa de Deus. Mas não plantado de qualquer jeito. Não plantado de qualquer jeito. Decida estar plantado na igreja. E com raízes profundas na igreja, com a motivação certa. Porque existem muitas pessoas que estão na igreja, mas depositam as suas esperanças e as suas raízes em um evento, em uma atividade. Existem pessoas que depositam a sua esperança em pessoas, pastores, ou até mesmo em uma religião. E essas pessoas acabam não chegando ao processo de frutificação, porque desistem no meio do caminho, porque devido às frustrações, o erro das pessoas. Esteja nessa igreja, plantado na igreja, não por causa de um pastor. Ah, o pastor Rafa é legal, eu admiro o pastor Rafa, um homem de Deus, casamento saudável, família saudável. Mas você não vai ficar aqui por causa de mim, você vai ficar aqui por causa de Jesus, por causa de uma visão que Ele te deu. Porque você sabe que você está no lugar que Ele te colocou. Porque você sabe que é nesse lugar, com raízes profundas, que você vai crescer, você vai florescer, você vai frutificar. Que você sabe que Ele te chamou com uma missão de edificar essa igreja e de amar e servir pessoas. Você sabe. Termino dizendo, João 15, 4 a 8 diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Se não permanecer na videira, vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. Termino dizendo para você, estamos falando sobre estar plantado na casa de Deus, mas nós precisamos ter muito cuidado com isso, até mesmo dentro da igreja, pois nós podemos estar aqui na igreja, mas com as nossas raízes em uma pessoa, As nossas raízes em um evento, as nossas raízes em uma atividade, as nossas raízes em um cargo que nós assumimos um dia, a nossa raiz em um evento por si só, a nossa raiz em qualquer coisa. Eu quero te dizer que nós estaremos plantados, enraizados nesse lugar, mas porque acima de tudo, nós estamos plantados e enraizados em Jesus Cristo, e nós entendemos que sem Jesus, nós não podemos fazer coisa alguma. Você pode já ter tentado em lugares, em pessoas ou em religiões, e você viu, nada deu certo. Por quê? Porque a verdade é que a minha vida e a tua vida, ela só dá certo com Jesus Cristo. Falar uma coisa, essa igreja, ela não dá certo, não é por causa de uma pessoa qualquer, por causa de um pastor, por causa de uma pessoa líder. Cada um é importante para aquilo que Deus está fazendo, mas a verdade é que essa igreja, ela só dá certo, porque essa igreja, ela é centrada em Jesus, porque essa igreja é sobre Jesus, porque essa igreja não é sobre pastor, porque essa igreja não é sobre um nome qualquer, não, essa igreja é sobre um nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo. Então sabe, quando nós te convidamos para estar plantado nesse lugar, é para acima de tudo, você está plantado em Jesus Cristo.